Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a voz da Contag.
E eu sou a Adriana Mendes e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A voz da Contag dessa semana traz informações que interessam diretamente a quem faz do campo a sua luta de vida. Começam os cursos de negociação coletiva da Contag em todo o Brasil.
E também tem notícia da modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA.
E isto sem falar nos preparativos da Marcha das Margaridas, que começa agora em agosto e mobiliza todo o país. O programa de hoje é para você que lavra a terra, que nela trabalha e cultiva um mundo melhor. Vida digna e sustentável. Fique ligado agora na Voz da Contag.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
E começamos o nosso programa falando dos cursos preparatórios para negociações coletivas nos estados, Adriana.
E Chico, o repórter João Paulo Biagi tem mais informações sobre esses seminários que aconteceram no Nordeste do país na última semana.
Federações de Pernambuco e da Bahia promoveram cursos e seminários sobre negociação coletiva entre 18 e 20 de julho, ambos coordenados pela Contag e ministrados pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Os cursos têm o objetivo de preparar militantes do movimento sindical em futuras negociações coletivas, como o Grito da Terra ou negociações salariais. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas, destaca a importância do planejamento para as negociações coletivas.
A ideia é que você começa desde as assembleias até o resultado final, que é o processo de negociação, fazendo um planejamento e executando cada etapa desse planejamento para que a gente tenha um melhor resultado dessas negociações. A qualificação ela vai ajudar os dirigentes a compreender, a fazer o planejamento e ajudar eles também no processo direto de negociação na mesa.
Todos os estados receberam os cursos individualmente e depois haverá um curso para cada região, totalizando 32 seminários de negociação coletiva. Antônio Lucas lembra que a ideia era a mesma em 2010, porém as eleições atrapalharam. Ele assegura que esse ano será diferente.
Esse ano nós renovamos o projeto e vamos fazer 27 cursos estaduais. Então todos os estados do Brasil a gente vai oferecer a oportunidade de fazer o curso. Já estamos realizando agora o terceiro na Bahia, termina essa semana, fizemos em Vitória, no Espírito Santo, estamos fazendo em Pernambuco.
A Federação Pernambucana realizou seu curso de formação em negociação coletiva entre os dias 18 e 20 de julho. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da FETAP, Paulo Roberto Santos, o Beto, avalia a importância dos cursos em todos os momentos das futuras negociações.
Tendo em vista que a campanha salarial ela é um processo que envolve várias etapas, desde a construção coletiva de uma pauta de reivindicação, a realização das assembleias dos sindicatos para aprovação da pauta, como também o momento foco e chave que é de uma campanha da negociação coletiva, que aí já é onde se espera todo um resultado dessa construção. Então, o planejamento ele é fundamental para que a gente possa ter êxito numa negociação coletiva e que o resultado possa ser um resultado que os trabalhadores mais aguardam, que é um resultado que venha modificar, de fato, melhorar a situação de vida.
Nos dias 20, 21 e 22 de julho, ocorreu o Seminário de Negociação Coletiva de Trabalho idealizado pela FETAG Bahia. Participam do evento representantes dos sindicatos filiados, dirigentes e assessores que participaram do seminário realizado no ano de 2010, já que trata-se de uma sequência de conteúdos.
Contag na luta pela reforma agrária.
Adriana, você viu que o INCRA está modernizando o Sistema Nacional de Cadastro Rural? Um dos objetivos do Instituto é aumentar a segurança das informações e agilidade na utilização dos dados.
Pois é, Chico. Essa iniciativa é bastante positiva e, indiretamente, os trabalhadores rurais também serão beneficiados. Vamos saber como com a repórter Verônica Tosi, que entrevistou a coordenadora-geral de Cadastro Rural do INCRA, Lucimere Salivon.
O processo de modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural foi iniciado em meados de junho. Todas as senhas de usuários foram desativadas e entre os dias 18 e 29 de julho acontecerá o recadastramento de usuários do sistema. O objetivo dessa iniciativa é ampliar a segurança das informações, sistematizar a coleta, a pesquisa e o tratamento dos dados sobre o uso e a posse da terra no Brasil. Atualmente, são 5 milhões e 500 mil imóveis cadastrados. Com essa mudança, por exemplo, as superintendências regionais do INCRA poderão acessar diretamente o relatório, antes só liberado para a sede em Brasília. Mas a coordenadora-geral de Cadastro Rural do INCRA, Lucimere Selivon, afirmou que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais também terão vantagens nessa modernização.
Para o trabalhador rural, diretamente, ele não vai sentir essa mudança. O que vai ter é uma qualidade na informação e uma segurança da informação. O trabalhador rural, quando ele fizer a sua declaração, atualizar a sua informação, ele vai ter a certeza de que ela vai ser tratada com a segurança que é importante, né, porque tratam de informações que são protegidas pelo sigilo fiscal. Então, é necessário de garantir a informação e ter mais celeridade nesse processo.
Estão sendo cadastrados usuários da sede do INCRA, das superintendências regionais, das unidades avançadas e das prefeituras que têm acordo de cooperação técnica com o Instituto. Também serão incluídos servidores de órgãos conveniados, como Receita Federal, Advocacia Geral da União e INSS. No entanto, todo esse processo de modernização pode causar alguns transtornos para quem precisar emitir alguma documentação até que o recadastramento seja concluído. Nesse sentido, a coordenadora pede a compreensão de todos.
Eu queria aproveitar e pedir para o apoio dos sindicatos rurais. Nós mandamos ofícios para as prefeituras, orientando, né, através das superintendências regionais nesse período e como que daria o processo, mas assim pedir o apoio do sindicato de levar o conhecimento do trabalhador rural, né, que a gente está tentando facilitar, qualificar a informação que ele mesmo nos presta e agilizar, então, que, né, tenha essa compreensão. E nos colocamos à disposição, através daqui do INCRASEG, das superintendências regionais, para qualquer esclarecimento que o sindicato queira ou a própria CONTAG também.
O Sistema Nacional de Cadastro Rural foi instituído em 1972 e tem como finalidade primordial o levantamento sistemático dos imóveis rurais para conhecimento das condições vigentes na estrutura fundiária das várias regiões do país. Outro objetivo do sistema é fornecer elementos que orientem a formulação das políticas agrícola e agrária e, em especial, para orientar a execução do Plano Nacional de Reforma Agrária.
O recado que vem da terra.
Chico, você sabia que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Diretoria do SEBRAE do Rio Grande do Sul estão realizando chamada pública para empreendimentos da agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais?
Pois é, Adriana, mas os interessados devem correr para se inscrever. A repórter Daniele Santos tem mais detalhes.
As propostas de participação do projeto Talentos do Brasil Rural podem ser enviadas até o dia 1º de agosto. Serão selecionados 19 empreendimentos e os resultados serão divulgados a partir do dia 15 de agosto. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, dá o recado para os interessados.
Recomendamos a todas as organizações técnicas, agricultores, que participem da chamada de Talentos do Brasil Rural, que é patrocinado pelo MDA e pelo SEBRAE, como forma de nós mostrarmos toda a nossa inovação e tecnologia com relação à questão de inovações para o meio rural, especialmente para a agricultura familiar.
O projeto Talentos do Brasil Rural tem como proposta inserir produtos e serviços da agricultura familiar no mercado turístico, agregando valor aos itens. Os produtos devem estar inseridos nos segmentos cosméticos, decorativos, artesanato, alimentos e bebidas em hospedagens, restaurantes, bares e lojas de artesanato. Na parte de serviços, o objetivo é preparar a propriedade familiar para receber turistas. O foco do projeto são os mercados de 12 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
O recado que vem da terra.
E agora, Adriana, vamos saber como anda a mobilização para a Marcha das Margaridas em 3 estados: no Acre, Amazonas e no Espírito Santo.
Pois é, Chico, os estados estão bastante comprometidos em atingir a meta de participantes. A ideia é que 100 mil margaridas se reúnam em Brasília em agosto para marchar juntas por desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. A repórter Verônica Tosi tem mais informações.
A FETAG do Acre está em sintonia com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado. Segundo Fátima Maria Maciel, coordenadora da marcha no Estado acreano, a pauta de reivindicações e a camisa da delegação já foram entregues à secretária Concita Maia, que já confirmou a presença na marcha juntamente com o senador Jorge Viana. Nos últimos dias, a dirigente da FETAG está com agenda intensa de entrevistas em todos os meios de comunicação para divulgar o evento das Margaridas. Fátima confirmou que, até o momento, 40 mulheres irão à capital federal. Mas existe a expectativa de ser disponibilizado mais um ônibus. Já no Amazonas, a coordenadora da marcha no estado, Maria do Rosário, mais conhecida como Juma, informou que foram compradas 250 passagens aéreas para as margaridas que irão marchar em Brasília. Agora, a dirigente está participando de reuniões nos municípios para distribuir as vagas que serão somente para trabalhadoras rurais. Enquanto isso, no Espírito Santo, o momento é de traçar estratégias para a participação da delegação capixaba e dos demais estados da região sudeste. Até o momento, estão confirmados 22 ônibus e um micro-ônibus para a marcha. Mas a coordenadora estadual de mulheres, Augusta Búfalo, revelou que alguns prefeitos ainda estão analisando a possibilidade de liberar mais carros para aumentar a participação capixaba. Augusta disse que está comemorando a animação das margaridas no estado e da ampliação do diálogo com o poder público desde o lançamento da marcha nos municípios.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
O Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação das dívidas dos produtores de arroz e dos criadores de suínos.
Boa notícia, hein, Chico? Eles serão beneficiados com prorrogação de operações de custeio, investimento e empréstimo do governo federal. A repórter Daniele Santos traz mais informações.
Os produtores de arroz e criadores de suínos com dificuldade para comercializar a safra 2010-2011 podem renegociar operações de custeio, investimento e empréstimo do governo federal, o EGF, a partir de agora. A medida saiu na última reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, no dia 14 de julho. As operações de investimento rural com parcelas a vencer em 2011 podem ser prorrogadas por até 12 meses após a data prevista para o vencimento do contrato original. Para os financiamentos de custeio contratados na safra 2010-2011, a renegociação pode ocorrer em até 5 parcelas por ano, mas a primeira deve corresponder a 20% do total do saldo devedor. A medida agradou o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares.
As resoluções com prorrogação dos custeios de investimento, no caso do arroz, e também dos AGFs e EGFs praticados nos anos anteriores, e também com relação à prorrogação dos investimentos dos sinicultores, traz um alento importante no sentido de que se possa trabalhar uma solução mais definitiva para os dois casos. No entanto, ainda assim, a gente já conseguiu, na nossa pauta do grito e também no anúncio do Plano Safra para a Agricultura Familiar, agora recente, um aumento considerável com relação ao valor do custeio para esses agricultores, especialmente por causa do arroz, e que muitos agricultores que estavam fora do Pronaf poderão agora ingressar no Pronaf com a garantia do PGPAF, que é um instrumento importante nesse momento de crise nos preços de comercialização.
Para os suinocultores, o Conselho Monetário Nacional decidiu a criação de uma linha especial de crédito, com limite de contratação de R$1.300.000. Para as indústrias e os beneficiadores, a contratação pode ser de até R$40 milhões, dedicados à aquisição de suínos, ao preço de referência de R$ 1,74 o quilo. De acordo com a resolução do CMN, podem ser renegociados os financiamentos contratados com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, do Orçamento Geral da União, da Poupança Rural, dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, FNO, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, do Fundo Nordeste, o FNE, e do Centro-Oeste, o FCO. Para os agricultores e agricultoras que estão com dificuldades de comercializar o feijão e que aguardam uma definição, o secretário de Política Agrícola da CONTAG dá um recado.
Com relação ao feijão, estamos trabalhando em conjunto com o MDA, o MAPA e também a CONAB, uma intervenção de aquisição e retirada de um volume significativo de feijão na região sul, especialmente na região do Paraná e também alguma coisa no sudeste e Goiás, como forma de nós minimizarmos os impactos dos preços de comercialização que estão muito baixos. Essas medidas estão sendo estudadas para que, possivelmente nos próximos 30 dias, se faça uma operação de compra e retirada.
Ainda sobre a resolução do Conselho Monetário Nacional, quem quiser prorrogar as parcelas de custeio de safras anteriores a 2010-2011, também pode procurar as instituições financeiras. Nesse caso, elas podem renegociar até 50% do total do débito de operações de EGF para o período 2009-2010.
E a Voz da Contag está quase no fim. Mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Chico, a Contag começou uma série de oficinas estaduais de desenvolvimento territorial. A ideia é que todos os estados e o Distrito Federal discutam essa política e provoquem a realização de outros eventos nessa temática, envolvendo toda a população rural.
É verdade, viu, Adriana? Na quarta semana de julho, a oficina aconteceu no estado do Pará. A repórter Verônica Tosi conversou com o secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, sobre esse evento. Vamos ouvir a reportagem.
Lideranças do Pará se reuniram na quarta semana de julho para discutir a política de desenvolvimento territorial do estado e pensar politicamente quais são os desafios para o movimento sindical local. Outro objetivo do evento foi buscar a construção de um plano estadual de desenvolvimento territorial a ser coordenado pela FETAGRE Pará a partir da militância e da representatividade dos conselhos territoriais. O secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, participou do encontro. Segundo o dirigente, a confederação espera realizar esse debate em todo o país.
A nossa previsão é que os 26 estados e mais o Distrito Federal possam realizar seus primeiros encontros estaduais para discussão da política territorial e desencadear num processo, numa agenda onde possam ser realizados salões territoriais, onde possam ser realizados jornadas temáticas, levando em consideração o público de mulheres e juventude, assalariados rurais, assentados e acampados da reforma agrária, para esse processo de discussão de política de desenvolvimento territorial. Esse foi um primeiro evento de uma série de eventos que a Contag vai estar trabalhando, articulando nos estados.
Essas oficinas pretendem reunir em cada estado aproximadamente 50 lideranças, trabalhadores e trabalhadoras, técnicos e consultores. Para o William, essa discussão já deveria ter sido iniciada há algum tempo.
A avaliação é de que nós deixamos a desejar do ponto de vista de poder articular isso quanto antes, mas nunca é tarde para a gente nos rearticular numa proposta política, que inclusive foi a Contag que propôs a ideia da política de desenvolvimento territorial no Brasil e que nós precisamos avançar o quanto antes para a gente ajudar a companheirada que está nas bases dos territórios a construir políticas que venham de fato efetivar o desenvolvimento dos territórios a partir de suas identidades.
O dirigente da Contag revela que os territórios já pensaram nos seus planos de desenvolvimento, com propostas de uma série de políticas, mas, até o momento, não existe muitas perspectivas de implementá-las em função do orçamento estar reduzido.
E para terminar nosso programa, bem e como sempre, uma música na interpretação da dupla Zico e Zeca. Você está convidado para ouvir A Caneta e A Enxada.
A Voz da Contag fica por aqui. Obrigado pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Certa vez uma caneta foi passeá-la no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão.
Disse a caneta pra enxada: não vem perto de mim não. Você está suja de terra suja do chão. Sabe com quem está falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho pros ricaços e pros barão. Só ando nas mãos dos mestres, dos homens de posição. No chão, pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Geração, a tua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação.